Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Hoje vai ter uma festa. Bolo Guaraná e muito doce pra você. É o aniversário do Tricô. Vamos festejar e os apoiadores supimpas receber. Mil felicidades e amor no coração. Que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma, que é hora de cantar. E agora, todos juntos, vamos lá. E o quê?
Parabéns!
Parabéns!
Hoje é o seu
aniversário!
Olha que merda!
Que merda! Faltou ensaiar!
Foi tão bom, né? Eu espero que esse episódio nunca vá no ar.
O Samuel, edita. Edita isso, Samuel.
O Samuel vai virar DJ, vai fazer um remix disso.
É. Não, põe uma batida na minha parte. Que sincronia, gente. Eu achei que vocês estavam prontos.
Poxa. Não, o Vitor nem tentou. O Vitor só odiou.
Eu tô dando todas as minhas energias pra fazer isso, gente. Eu já tô no meu limite, assim. Mas eu já digo como todo, eu vou dormir.
Tá vendo? Gente, desculpa, pessoal que tá ouvindo. É porque eu sou funcionário novo, entendeu? Então eu tô chegando querendo mostrar serviço. Só que os caras já estão cansados de entrar na onda aqui, ó, da sincronia do parabéns. Mas é isso. Feliz aniversário, Tricô.
Desculpa, é que a falta de ânimo, a falta de vida do Vitor me quebrou muito, cara.
É tipo aquele casamento de 5 anos, já não tem mais aquela paldurecência.
É, eu tô aqui, tipo, cara, o Vitor, ele verdadeiramente é o Mickey que tira a cabeça na frente da criança e acende o cigarro, cara. Sério. É sério, poxa.
Tô numa zona de desconforto tão grande que eu não sei nem dizer.
Zona de desconforto.
Zona de desconforto.
Vai.
Como é que eu vou conseguir? Vamos lá, gente. Vamos lá. Sim, sejam bem-vindos à nossa comemoração de 5 anos com essa cantoria maravilhosa que representa o espírito do Tricô, esse espírito tosco que faz a gente chorar de rir. Meu nome é Thiago Queiroz e eu estou felicíssimo de estar aqui hoje para conversar com vocês.
Aqui é Victor Olives e mais sem graça do que nunca.
Aqui é Thiago Berto, com sinceridade, não achei que a gente fosse chegar nos 3, imagina nos 5 anos.
E aqui é Tadeu França, Ladies and Jennifer, no primeiro aniversário. Ainda bem que eu entrei no elenco fixo a tempo da festa, viu?
É tipo aquele funcionário que entra faltando 2 meses pra convenção, sabe?
E ganha o sorteio da festa da firma. É, e ganha
o sorteio da festa da firma. Quem ganhou? O cara que acabou de entrar, estagiário.
É isso.
Isso aconteceu final de 2019. Minha jovem aprendiz entrou. Minha, né? Porque, tipo, tava na... Enfim. Ela, sei lá, ela entrou uma semana antes da festa da firma mesmo. Aí tem vários sorteios, né? Aí um sorteio de uma TV, ela foi ganhou a TV. 42 polegadas lá, o escambau tudo lá e ganhou. Acabou de entrar. Aí deu 2 meses e veio a pandemia.
Não aguardo do meu... Não aguardo da minha... Não aguardo da minha Smart TV, então.
Ela Opa. Entrou, ganhou a TV e parou de trabalhar e acabou.
Mas peraí, ela foi demitida ou ela tá trabalhando de casa?
Não, ela ficou trabalhando de casa durante todo o período. Quer dizer, ficou trabalhando de casa, né?
Durante ela
como menor aprendiz não tem muita coisa que ela possa fazer,
isso,
né?
Que é o problema. É. Não, e o pior, não deu tempo de ensinar pra fazer algo assim e não pode levar computador porque já foi aprendiz, não tem vínculo empregatício. Aí, devido a diversos trâmites burocráticos, ela não trabalhou. Só ficou lá ganhando dinheiro até acabar o
contrato.
O contrato ainda bem, né? Porque pelo menos, tipo, deu uma ajudinha boa.
É, o Tadeu, você falou que você queria ganhar uma televisão 42 polegadas. Eu sugiro que você converse com o Humberto pra ele contar um pouco como é que é você morar, né? Você ter dinheiro pra morar na Paulista, pra comer pão sem glúten, pra ter um smartwatch. Aí ele vai te passar as dicas aí.
Como é que eu tenho um filho que destrói a TV da sua sogra, você tem que comprar outro.
Esse é bom.
Quero dicas.
Mas o Tony Tricô, eu lembro lá no passado que a gente falava que, tipo, a gente tinha expectativa de chegar no 100. Tipo, tomara que chegamos aos 100 e tudo mais. Você
lembra? 100 o quê? Aos 100 anos?
Não, aos 100 episódios.
Ah, sim, a gente ficava naquela, né? A gente ficava comemorando, aí a gente chegou no 100 e aí...
E passou tipo, que eu nem vi, tá. Nem senti.
É, passou que eu nem vi, cara. Não, mas o que o Beto falou é uma coisa muito real, porque a gente começou de uma forma extremamente despretensiosa e a gente realmente achou que não ia... Não,
a gente começou na zoeira total e completa. Tipo, numa semana aqui. Tu manda um recado, fala, caralho, vamos gravar um podcast correndo, que tem um negócio aí do B9, e é isso e aquilo, e vamos.
Ah, é? Vamos. Verdade.
Fizemos 20 minutos. Queria... 20 minutos, cada um num canto, uma bosta, uma merda de áudio, todo mundo com um áudio muito zoado. Aí, porra, nos primeiros episódios eu fui pra Porto Alegre, passar um tempo lá com a Juliana, com o Guto, com quem eu moro aqui em São Paulo agora. Aí, porra, gravei o quê? Dentro do banheiro, um Wi-Fi ruim, dando eco.
Lembrei.
Nossa, mas muito ruim, muito ruim. Uns áudios estourados. Aí depois a gente gravando no quarto dos filhos do Thiago, sentado em volta da cadeira.
Deixa eu contextualizar primeiro, peraí. Esse negócio do primeiro episódio, do piloto, ele não foi um negócio do B9, foi um concurso que o pessoal do Anticast, lá o Ivan Mizanzuki, que inclusive gravou recentemente com a gente, fez um negócio pra ser, tipo uma seleção de novos podcasts pra entrar dentro do grupo Anticast. Eu falei, porra, essa é a deixa, vamos tentar. E aí é claro que ficou uma bosta. É claro que a gente não foi selecionado.
Mas quem foi selecionado também tá nos tops de podcast do Brasil.
Não, são as meninas do... um podcast de cinema. Eu não lembro agora qual é o nome, mas as meninas arrasam muito, assim.
Não foi Mamilos?
E aí a gente decidiu...
Eu achei que era Mamilos. Hã? Não foi Mamilos?
Não, claro que não. Não confunde com Mamilos. Você tá doido? Mamilos existe há muito mais tempo.
Eu juro que até, inclusive, achei estranho. Mas eu lembro que você falou Mamilos. Acho que confundiu na hora, então.
Não. Assim, é porque naquela época, foi uma época que o Anticast tava saindo do B9, o Anticast fazia parte do B9, que é o grupo que o Mamilos está inserido. E aí ele saiu e meio que tentando criar a própria família, ele fez esse concurso. Mas não tinha nada a ver com o Mamilos, não. Era um pessoal do cinema alguma coisa, eu não lembro agora qual que é o nome do negócio, mas a gente continuou, o importante é isso. E aí a gente foi fazendo, né, usando o Skype, gravando cada um na sua casa com o Skype.
Você continuou carregando a gente nas costas pesadamente, porque, gente, na boa, você não precisa ser pra vocês, no início, só o Thiago Queiroz acreditava, só ele era o único que, tipo, não, vou fazer esta porra funcionar.
Não, cara, o Thiago Queiroz foi o único que acreditou durante os 3 primeiros anos. A gente só começou a acreditar alguma coisa depois das primeiras coisas que a gente começou a fazer com o dinheirinho entrando. E a gente falou, caralho, realmente tem pessoas vendo essa caralha. Entendeu?
Uhum.
Porque mesmo o feedback que a gente tem dos ouvintes, que é fantástico, a gente fala, pô, beleza. Então, a gente tá fazendo umas paradas maneiras e tem alguém ouvindo. A gente não tá falando pro nada. Mas daí a falar pra patrocinadores é uma outra questão. Entendeu? Pessoas que não são nossos ouvintes, entendendo que o que a gente faz tem valor pra eles, né? Que não tem nada a ver com paternidade, né? É outra parada. E isso mostra uma coisa diferente.
E eu sou fruto exatamente dessa insistência de vocês, assim, porque boa parte do meu começo, assim, estudando paternidade, foi fuçando coisa pra achar e tal. Aí você encontra paizinho vírgula, aí você vai vendo, aprofundando, aí você encontra outros perfis, aí você chega no podcast e acha, você fala, pô, da hora, o bagulho, maior papo da hora, tipo, leve, despretensioso, uns tema bom. E pá, aí eu virei, tipo, tricosete de pôr faixinha assim, ó, e pra grade acampar dois dias antes do show, entendeu? Tanto que eu vim de óculos amarelo hoje, porque estou deveras emocionado e feliz com este marco, porque foi o meu óculos amarelo e os meus vídeos que me trouxeram, querendo ou não, aqui, né? A produção dos meus conteúdos, enfim. Então, eu não tenho tanta história tricosística pra contar, mas eu tenho essa gratidão pelo tricô, essa devoção de fã mesmo, um fã que virou elenco fixo, na raça, na cara e na coragem aí, a gente tá aqui, parece que a gente já se conhece há zilhões de zilhões de encarnações.
Engraçado,
são,
né?
Tipo, mano, bizarro, são pessoas que eu facilmente seria amigo na vida, no rolê, no recreio, na escola. Tipo, facilmente, facilmente. E tô muito, mano, sério mesmo, felizão. E caraca, velho, arrepiado estou. Mas sem a camisa, né? Do elenco. Então já queria deixar minha crítica aqui.
Plantou. Eu também tô sem, tá bom?
Militei.
Então fica aí.
Não, mas cara, olha, mas só, a gente tem 5 anos de tricô, eu e Vitor, eu só tenho 2. Essa aqui mais uma, que é a do Sling.
Tá bom, já entendi as reclamações, tá bom, gente? Isso aqui era pra ser um negócio legal. Olha que divertido!
Tá gravado.
Não é não pra gente ficar cobrando, né? Vamos lá, então. Poxa vida.
Mas toda festa tem uma rodinha de fofoca. Toda festa tem uma rodinha de fofoca.
O problema é que aqui não dá pra vocês saírem e falarem mal de mim. Vocês têm que falar na minha presença. E não fica um negócio muito agradável, entendeu?
Ah, tá.
Não, mas essa é a parte agradável.
O quê?
Silêncio. Falar na sua presença.
Ah, tá. Entendi. Muito obrigado. Legal. Muito bom. Eu queria aproveitar e ler também os comentários dos nossos ouvintes, nossos apoiadores supimpas, estão aqui celebrando essa gravação ao vivo com a gente aqui. A Beth Sacon. Cara, a Beth Sacon acompanha a gente há tanto tempo. Assim, a minha memória é uma porcaria. Então, pra eu conseguir marcar o nome de uma pessoa como Beth Sacon, como a própria Tammy Waterman, é porque são pessoas que estão com a gente há muito tempo. Então ela botou aqui, ó, estou aqui há 4 anos, desde 2017. Vocês têm noção que tem pessoas que acompanham a gente há 4 anos? Há 5 anos, inclusive. A galera do primeiro ano do Tricô, que conheceu todas aquelas bobajadas que a gente inventava lá, continua com a gente até hoje, sabe? E isso é tipo, cara, é uma vida inteira de uma criança, 5 anos. Então eu fico muito lisonjeado, muito, e sim, tem um senso de responsabilidade muito grande pra gente também sempre tratar com carinho, né? Todos esses carinhos que a gente recebe por aí, os feedbacks, aí como o próprio Enzo aqui falou, né? O primeiro do seu nome, o Enzo, nosso ouvinte apoiador aqui, falou que feedback é bom, mas Pix é melhor. Então lembrem-se aí que tem o nosso apoio. Se você se apoiar também, e você ficar aqui com a gente também, trocando essa ideia, comemorando com a gente mais 5 anos, tipo, pra mim, mais 5 anos de tricô é completamente impensável. Aí a gente vai estar lá na frente, já velho e fazendo esse negócio, e fala assim, meu Deus, a gente não imaginava que faria nem 5, nem 10, né?
E a gente aí a gente vai fazer documentários então, falando tipo, bom, eu era da primeira formação da banda e de repente algumas coisas aconteceram, tipo, sabe?
Mas é um ponto interessante. Hoje, eu vejo fazendo tricô eternamente, porque o tricô pra mim já tem uma pegada diferente da nossa intuito lá atrás. Como eu falo já milhares de repetidamente durante 1000 vezes aqui nos programas, tricô pra mim é terapia. Então, tipo, terapia eu vou fazer até morrer. Espero que morra com muita idade. Enfim, então pra mim tricô vai ad eterno.
É, não, a gente vai virar tricô de avós.
Pois é, tá vendo? Só aí, ó, já temos aí o primeiro compromisso.
Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então já vamos visualizar aqui um Tricô Festival, que é tipo um grande evento dos tricoteiros e querendo, tipo, sabe, palestras e um episódio ao vivo na Paulista, aquilo que eu falei, que o Berto vai ali no quintal da casa dele, a gente já monta
um open house, né? Vou fazer um open house.
Entendeu? A gente monta ali na Paulista aberta.
Tem um mini auditório, tem um mini auditório na casa do Berto. Dá pra fazer um esquema ali.
Gente, eu tô numa roupa de...
Tem uma coisa chamada salão de festa no prédio. Aí dá pra fazer.
O pessoal falando aqui, ó, 10 anos de tricô, o Thiago terá quantos filhos? O pessoal quer fazer uma aposta.
Só 4, acabou, cara.
Não, valendo,
é só dobrar. É só dobrar. Se em 5 anos não. Ele fez 4. Vamos, 4 não, né? Ele fez 3. Né? Tem aí o. Vamos tirar o Dante da conta. Vamos dobrar, então vai ter mais 3, vão ser 7 no total.
Obrigado aí, valeu. Tá bom, vamos voltar aqui pro tema do tricô, né? Acho que é legal. Porque então, assim, eu não vou me desdizer, porque
simples,
pode ser que lá na frente
a gente fazer
eu tenho outro filho, hein? E aí eu não vou ter mais moral nenhuma mesmo.
É simples, é só a gente fazer uma parceria com a clínica dessas que faz vasectomia.
Eu preciso. Não, mas você mesmo me lembrou disso. É só chegar no SUS e falar assim, meu irmão,
precisa,
eu tenho 4 filhos.
Tem 4.
Meu irmão.
Eu passo.
Você no passa. No SUS eles fazem a partir de quanto? 2?
2. Pra,
tô
acho
indo,
que
hein?
Dois,
não, são 3?
Acho que pra homem são 2.
Tô na fila já, hein?
Aí, irmão, pô, que isso?
É, tô no indo. Caso do Thiago, se ele passar na frente de uma clínica de vasectomia, eles já catam ele
cooptado.
Pra dentro já. Já puxam ele, sequestram.
É tipo o rede da carrocinha, sacou? Ô, caralho, peraí.
Ai, gente.
Mas olha, tem uma coisa que eu sempre me lembro, que é muito engraçado do início também, que é como foi essa abordagem, né? Como eu chegava e falava com os meninos, assim, de tipo, como que eu queria fazer o tricô, e ia ser legal a gente bater trocar essa ideia e tal. E os dois sempre, assim, numa posição muito assim de, não, peraí, mas eu não vou lá pra ficar ensinando ninguém, eu não sei porra nenhuma, você que sabe das coisas aí. Vocês lembram dessas conversas?
Lembro.
Eu ficava assim, não, gente, pelo amor de Deus.
Tinha um
cacaço
do cacete. Que tipo, não saía porra nenhuma.
A gente tinha certeza de que a gente tava falando merda pra caralho. Não era eu acho que estou falando merda. Eu tenho certeza que tô falando merda, mas as pessoas estão ouvindo. Então, boa, tá tudo bem.
Até, sei lá, uns 9, 10, 11 meses da Eva, assim, eu era paizinho de merda mesmo, de merda mesmo. Aí lá, pouco antes de um ano, que comecei a virar a chave. Quando eu comecei a virar a chave, um pouquinho depois de um ano, da Eva, um pouquinho antes de um ano, comecei a virar a chave, um pouquinho depois de um ano, o Queiroz me chamou pra fazer parte do tricô. Aí eu já tava na minha, tipo, tentativa de virar um ser humano decente, sair daquela mesmice de macho escroto, paizinho, vírgula mesmo, né? Isso foi... Eu até me perdi no raciocínio. Calma aí, que eu falei isso?
Que você só aceitou virar o tricô porque você tava numa evolução,
isso,
mas você
não,
ainda tava naquela crise. Como é que é? Crise
aí nisso,
não sei,
tipo,
aí.
Eu tava virando gente, mas eu não sabia porra nenhuma, não sabia nada. Tipo, eu tinha acabado de, tipo, ver a chave poucos meses. Eu falei, não, quero ser um pai melhor. Aí ele vem falar sobre paternidade. Eu falei, mas caralho, o que é paternidade? Nem sei, eu tô aprendendo, eu tô querendo aprender. Então, tipo, como é que vai ser essa parada? Eu não posso ensinar ninguém, você que sabe das coisas. Eu tinha um cagaço do cacete de falar, porque claramente eu não sabia nada.
Pois é, né, cara? Olha que loucura. E aí estamos aqui hoje e tenho certeza que vocês sabem muito mais do que sabiam naquela época, justamente porque a gente tá aqui trocando ideia sempre, né, cara? Isso que é muito louco. A Ana Carla Macedo falou aqui, inclusive, no chat, ó. Dante, Eva e Noah não são não apenas mais só eles, né? Mas eles, as crianças vão herdar esse podcast. Imagina, vira um projeto de... Vai pras crianças agora. A gente fica velho já e aí... Ó,
profetizo,
aí.
Senhor.
Na real, eles vão nos... É... Vai cair as nossas máscaras, né? Quando eles forem mais velhos, vão falar, não, porra nenhuma, nunca fomos criados dessa forma, não. A gente comia açúcar pra caralho, a gente fazia merda. Eles roubavam o nosso, como é que é? Eles roubavam o nosso Yakult pra brigar com a gente.
Meu pai me usava nos vídeos dele à força. Nossa, porra, forçado, eu ia chorando.
Aquela merda, nossa senhora. Meu pai me fez gravar sei lá quantas frases pra colocar naquele bagulho. Que porra chata da porra. Aí vai ser isso. Cair na máscara do tricô.
E os nossos filhos participando aqui com as vozes. Eu lembro da Eva falando Pampasma. Pampasma não existe.
Pampasma,
eu lembro dela. Gravei via WhatsApp.
Eu tô lembrando da campanha que a gente fez com a Havaianas, que tinha as crianças. Que sofrimento fazer as crianças. As crianças, quando não precisa falar, tá aqui, ó, com a boca no microfone, quer falar e quer dar oi, quer dar falar com todo mundo e tal. Aí tu fala, então, não, beleza, vamos falar do robô? Mudo. Filho, o robô, nada. Não, mas e as fadas e os... Zero. Aí, ou então falava assim, é um robô. Eu não gosto disso, eu não quero fazer, pô.
Porra, tá que pariu, cara.
É, pô, muito
e
bom,
você
cara.
Viu o poder da edição, né?
Não é,
como
pra vocês,
faz
pra vocês entenderem.
É só o Samuel, Olga, né, fazendo escola. É,
as crianças aqui, elas dormem muito ou com música ou com história, né? Então tem coisa de criança, tem direto que fica rolando aqui até de manhã. Maluco, quando a Olga sabe, né, descobriu que quem faz o coisa de criança é o Thiago, né, eu mostrei as fotos do Thiago com o Dante e tudo mais, ela lembrou, falou, ah não, quero fazer também. Falei, pô, mas não é assim não, amor, calma aí, eu vou falar com o tio Thiago pra ver o que a gente consegue ver aí. Não, mas eu quero fazer, tipo, foda-se o que você tá falando pra mim, eu quero fazer essa porra agora, eu quero gravar hoje, quero fazer, contar a história. Falei, ih, fodeu. É isso aí,
é
ó. Próxima,
bom,
quando tiver a próxima rodada de gravação, cara, tá fudido, porque se tu não colocar ela, você vai ter menos uma ouvinte cativa.
É verdade. Mas sabe um negócio que eu acho muito legal? Que pra além desse negócio que a gente achava que, né, tava fazendo e que talvez em algum momento a gente ia parar, ou que ninguém ia se importar muito, mas a gente realmente via os downloads acontecendo, a gente via as pessoas acompanhando, mandando e-mail e tudo mais. A gente começou a ver as pessoas entrando no, nas campanhas de financiamento, né, no apoia-se da gente. Mas quando começou realmente a entrar coisa de publi, a gente falou assim, caraca, brother, é verdade. E pra mim, assim, eu acho que um dos momentos mais marcantes de todos da história foi justamente a nossa viagem pra São Paulo, com uma publi levou a gente pra São Paulo pra gravar.
E foi uma loucura. Eu sentei do lado do Jairzinho, irmão. Sabe o que é isso?
Gente, é viagem.
O cara, as gravações. O cara é um ícone.
Cantando na batata.
Filho de outro ícone, cara. Sabe qual é? É um ícone, filho de outro ícone. Entendeu?
É verdade.
E aí eu fiquei pensando, caralho, irmão, o que eu tô fazendo do lado desse maluco, cara? Eu tô me pagando pra sentar do lado dele, cara. A gente tava extasiado na ida.
Tudo bem que pagaram 10 vezes mais pra ele do que pra gente.
Não,
mas...
não importa, qual que se for, podiam ter me pagado porra, metade do que me pagaram, cara. Entendeu? Vamos falar a verdade. Na viagem, a gente tava cansado, fudido, porque todo mundo tinha trabalhado no dia. E no dia seguinte, a gente sabia que ia trabalhar também. Quando voltasse, ia chegar, tipo, chegou 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. A gente ia ter que, sei lá, pelo menos passar na empresa, fazer alguma coisa, ver alguma, sei lá. Cara, e a gente tava indo loucaço, cara. Parecia que tinha tomado vários bagulho, que tinha bebido pra caralho.
A gente parecia criança, né? Viagem da escola.
Cantando Hakuna Matata, fazendo o... Fazendo vários bagulho no Instagram. Não era no Instagram que a gente ficou fazendo...
Instagram é isso.
Foi um filtro lá. Ficou zoando no Instagram.
Vários bagulhinhos no Instagram. Entendeu? E aí chega no hotel. Fala, caralho, a gente tá no hotel. E aí, olha só. Quando a gente chegou no hotel... Éramos 4, né? Eu, o Thiago, Vitor e o Hugo, que é a alma produtora do Tricô.
Que
e
faz
do Thiago, que faz as coisas andarem, né? E, cara, e aí ele mandou aqui assim, não, toma aqui a chave do seu quarto. Eu falei, caralho, mas pra que isso, mano? Pra que um quarto pra cada um, cara? Coloca os 4 num quarto só, cada um dorme no chão, dorme no sofá, dorme um na banheira,
o moleque ia pra evento em São Paulo, jovem, com 50 amigos num quarto.
Porra, com 17 anos, fica... 17
ônibus,
anos,
né?
A gente, olha só, com 17 anos a gente se hospedava num hotel chechelento da Liberdade, entendeu? Que a gente pulou no colchão, brincou de ficar pulando no colchão, todo mundo teve crise alérgica de tanto água e poeira que tinha na porra do colchão, entendeu? E eu tava nessa vibe, cara. Eu tava nessa vibe, tipo, caraca, maluco. Podia ser pelo menos 2 em cada quarto, né, cara? Ah, cama de casal, foda-se, porra. Dorme um de cada lado lá, vira um pra cara do outro, foda-se. É só pra dormir, se passar 6 horas ali, pra que um quarto pra cada um. Aí no final do dia eu falei, porra, pelo menos um quarto pra cada um, porque pelo menos cada um limpa um frigobar, né?
Aí eu falei que a gente, vamos limpar o frigobar mesmo, Thiago, vamos limpar. Gente, eu
tá peguei... pago. Quando falou tá pago, eu falei, puta que pariu, estourei.
Eu fiquei pegando tudo tão sem graça. Falei, não acredito que eu tô pegando Vitor, você nunca fez isso na vida, o que você tá fazendo agora?
estourei.
Uma mão no frigobar e outra na consciência, né?
A gente tá dando assim, todo o feedback aqui pra todo mundo que for fazer um público a gente e quiser que a gente saia do estado, do nosso estado de origem, fala, não paga o frigobar não, irmão. Deixa pago não.
Não vai dar certo.
Paga o hotel, mas não paga o frigobar.
Os caras levam, tira da tomada o Electrolux lá e leva nas costas.
A Beth Sacon, inclusive, lembrou aqui, né, que o meu quarto, infelizmente, apesar de tudo, de ganhar menos e trabalhar pra caramba, meu quarto não tinha banheira. Né? E no dia do check-out eu achei que vocês estavam de sacanagem comigo. Né? Tipo, falando da
e
banheira.
Eu achei que
você
tava brincando.
Que banheira? Tá maluco, porra? Que banheira? Não tem banheira? Você tá doido? E aí eu descobri que o meu era o único que não tinha banheira. Porque a minha vida é assim, de verdade. As coisas, elas acontecem assim comigo.
Eu
relaxei
no banho na noite e na manhã. Eu tomei 2 banhos de banheiro. Que é pra gastar mesmo.
Que delícia. Ai,
cara. E o nome? Bom, mas... O nome? Eu sempre quis saber do nome. De onde veio o nome?
O Tricô?
É.
Caraca, não, eu sinceramente
quem
eu nem
inventou?
Lembro.
Foi a Anne.
Foi a Anne, foi. Não foi nenhum de
foi
nós.
Foi a Anne que inventou. Foi naquela de vamos começar o podcast e vamos tentar saber qual que é, como é que a gente vai chamar o nome. E aí ela veio com essa e ficou. A Anne, como sempre, né, sendo a rainha
ela,
de tudo.
Ela é
a
alma luz do negócio, entendeu?
É a alma luz.
É a alma luz que dita as coisas. Tipo, tá morrendo, aí vem a Anne e fala, calma, tá muito nervoso, fica de boa. Vamos lá, tricô. De quê? De paz, pronto, tá resolvido.
E a gente, e assim, tem um negócio que eu acho que também foi muito especial, mais pra recente agora, foi a gente tentando trazer mais pessoas pra dentro do Tricô, né? Então, assim, a gente não pode também passar esse episódio de comemoração sem celebrar também a presença do Bruno aqui com a gente, que foi tão especial. Desde quando ele começou, participou como convidado até ele se tornar elenco fixo. E era uma coisa que eu sempre pensava assim, puta, será que... Eu sempre quis ter mais pessoas, mas eu sempre achava assim, pô, será que a galera vai curtir? Às vezes tem, porque sempre quando a gente fazia alguma mudança com qualquer coisa, sempre vinha gente reclamando, ou por e-mail, ou no Twitter, ah, não gostei que vocês dividiram, porque assim, no início era tudo uma coisa só. A gente ficava até 3 da manhã gravando, porque gente, era tudo no mesmo episódio, lembra? Era a gente abria, a gente dava recado, a gente ficava 15 minutos. A gente ficava 15 minutos falando baboseira, dando um recado, pedindo pra pessoa, pelo amor de Deus, seguir a gente e tudo mais, pra entrar na pauta ou não. Não, a leitura de e-mails vinha ainda antes da pauta.
A leitura de e-mails vinha antes da pauta.
A gente fazia leitura de e-mails.
Teve 2 momentos, teve no início e no fim, porque você não sabia como botar. E nunca agradava, sempre tinha um público que reclamava.
Não, mas a gente odiava fazer no fim, porque a gente já tava morto pra fazer no fim.
Exatamente,
porque
exatamente.
Porque a pauta, ela é a parte mais maneira, mas ela é a parte que mais consome a
exatamente.
Gente na hora de falar, né? Tipo, tem os desdobramentos da pauta, do, assim, às vezes surgem coisas que a gente não tava esperando, né? Assuntos, aí vai tal. E aí, tipo, às vezes a gente não tinha noção, né? De que a gente... não queria fazer um episódio curto. Aí, tipo, vamos fazer uma pauta de 30 minutos. Mas também não queria fazer um episódio longo, fazer pauta de 3 horas. Mas, porra, às vezes a gente tava falando lá e o bagulho tava estendendo. E, tipo, caralho, vamos acabar essa pauta agora, porque ainda tem 40 minutos de gravação de e-mail ainda. Entendeu? Já era, tipo, 30:30, entendeu?
Era aquele, muito surreal.
Teve um momento, que eu até falei lá no começo, que o Thiago me cortou pra não tirar muito da linha de raciocínio, né? Que... Teve um momento zoado, que foi o começo, tudo equipamento ruim, qualquer coisa que a gente usava, qualquer microfone, qualquer bosta toda. Aí começaram os apoios, então a gente começou a ter um dinheiro pra fazer alguma coisa. E aí o Thiago conseguiu comprar um gravador, né?
Era um gravadorzinho.
E a gente, porra, como é que a gente vai gravar nesse gravador? Mas pra gravar nele, pra ficar melhor, tem que estar os 3 juntos. Pô, mas como é que a gente vai fazer os 3 juntos?
Do gravador.
Porque o gravador né? vai ficar passando o gravador. Ainda. Vai ficar passando o gravador de mão em mão, vai cagar o áudio. Uhum. Entendeu? Como é que vai fazer? Porra, mano, a gente sentava. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ó. Deixa eu apontar aqui assim. A gente sentava assim, ó.
Assim mesmo.
Sabe o que parecia?
Falando pro gravador.
Parecia
aqui.
Que a gente.
As pessoas deviam estar achando que a gente tava lá patrão e tal. Porra nenhuma, a gente sentado num calor do inferno no quarto dos filhos do
Thiago.
Cara,
muito quente por causa do barulho do ar-condicionado.
Não podia ligar ventilador, não podia ligar ar-condicionado, porque o gravador pegava. E a gente não
pegava,
tinha o Samuel
muito,
na época. A gravação,
os primeiros era eu que editava,
quem
cara.
Gravava era o Thiago. O Vitor ainda ajudou ele no começo também, fazendo limpeza de áudio,
não.
Né?
Não, não fez? Nunca ajudou, não.
Tu não fez?
Acho que nunca ajudou, não.
Nos primeiros episódios lá, fazendo uma limpeza,
não, os primeiros eu paguei do bolso por um cara fazer edição.
Isso, eu nunca toquei,
e
não,
aí,
cara.
E aí depois começou a ficar muito pesado.
No começo, não lembrava.
Não,
o que eu ajudava no início era ler e-mail e responder, mas não durou muito tempo, não.
Nossa, isso virou uma piada muito grande, né, cara? Mas era assim, pra você que tá ouvindo a gente, né, pro pessoal que tá aqui ao vivo... Viu, entendeu como é que era a posição. Imagina, tipo, 3 caras que estão num presídio e ficam de cócoras, sentadinhos, discutindo o plano de fuga deles.
Ah,
era mais ou menos a gente
mesmo.
Gravando o Tricô.
Escrevendo
ao redor
no chão,
de um,
né? Desenhando.
De um gravadorzinho assim, é. Então, assim, era muito deplorável. A gente saía depois, a gente sempre tinha esse negócio de sair depois da gravação com a bunda doendo. E todo mundo suado. É tipo, teve várias vezes, vários verões que a gente gravava e saía com a bunda doendo e saía suado. E o quarto dos meus filhos ficava com um cheiro de macho suado. Era um negócio muito deprimente. E aí tinha que deixar aberto. Nesses dias de gravação, os meninos dormiam na minha cama, né? Então aí depois eu tinha que dormir, sei lá, no chão. Porque não tinha mais espaço pra eu dormir. Então era perrengue brabo,
não,
assim.
E ainda bem, gente, que no começo, ainda bem que no começo, o Uber que a gente pegava pra ir embora da casa do Thiago era pro mesmo lugar, porque eu e Vitor morávamos juntos. Era um Uber.
Gente,
era um Uber,
pensava
só era
desistir
pra perto.
Várias vezes. Irmão, várias vezes. Mas também a vida tava um pouco ruim, né? Eu tava com o pé muito mal no relacionamento.
Uhum.
Trabalho sugando pra cacete, muito, muito, muito. E ainda tinha esses momentos do Tricô. que era um monstro pra mim, mas tipo, caraca, na boa. É cada semana.
Não, era cansativo. Era semanal uma época, né?
Não, não era semanal.
Uma época era semanal, não tinha uma época
não,
semanal.
Sempre foi quinzenal.
A gente gravava quase toda semana, cara.
Era?
É, no início era semanal, depois virou 15. Aí tava pesado demais, mudou pra 15 em 15, 15. Mas era semanal no início.
Não, quando a gente gravava os três juntos, começou a ser essa parada 15 em 15. Acho que a gente só fez uns dois episódios, assim, seguidos um do outro, tendo que ir pra tua casa. Aí a gente falou, cara, não vai dar pra, fazer, pra ser assim se a gente tiver que ficar fora de casa. Entendeu? Porque a gente ficava em casa gravando.
Não, mas como era tudo junto, era Victor, toda semana.
Então, uma... Ficava eu e você gravando junto, lá do quartinho de empregada. Tanto que quando eu falava, você tinha que mutar. Quando você falava, eu tinha que mutar, né? Pra não ficar pegando duas vozes. E aí, o que a gente fez? Aí, quando o Thiago comprou o gravador, a gente falou, pô, vamos gravar lá na casa do Thiago. Aí a gente tentou fazer, tipo, dois, três episódios gravando semanal. E aí, porra, foi numa época que a gente tinha conseguido também umas participações maneiras, pô. Com
Léo Lopes,
Anjos, com o... Como é que é o nome do cara do Matando Robô Gigante? Esqueci o nome dele, gente, desculpa.
O Didi Braguinha.
Didi Braguinha. Que a gente foi, caraca, a gente ficou eufórico, né, cara? Com a galera que a gente conseguiu.
É isso, isso no começo. Porque naquela época, porque era assim, era tudo presencial. Então, o Pianjas foi na nossa casa, quer dizer, veio na minha casa,
isso,
né? Aqui. É, o Didi Braguinha veio aqui, foi uma loucura completa aquele episódio do Didi Braguinha, mas ele é um cara engraçadíssimo. E o próprio cara do Cacofonias, né? O cara do. Meu Deus do céu, Minuto de Silêncio, ele foi lá também, junto com o Marlos.
E,
tipo, muita gente veio aqui em casa pra gente gravar nessa época que era presencial roots, né? E assim, é surreal. Mas pra mim, uma das coisas mais surreais. Assim, eu acho que pra mim, dois momentos mais surreais que eu tenho de gravar com convidados, pra mim foi gravar com a Rita Von Hunt e gravar com o Lázaro Ramos.
Sim,
pra mim,
sim.
Concordo.
Foi muito vitória da vida.
Concordo totalmente.
Com o Lázaro foi absurdo.
Puta, cara, e assim, e eu particularmente, não é porque eu, porque eu sou fã do Lázaro,
Lázaro,
não, mas eu vou te
não,
falar uma parada.
Lazinho, que é
Lazinho. Lazinho. Uma coisa que eu preciso dizer pra vocês aqui, de bastidores, o cara é realmente um amor de pessoa.
Ele é fantástico.
Sabe, nossa. Ele sempre me respondeu quando eu mandava zap pra ele. Foi um perrengue conseguir o WhatsApp dele. Mas o cara, tipo, o cara sabe. E, tipo, porra, brother, se eu fosse celebridade da Globo, que se foda esse porra de podcast.
Não, e ele gravou
que,
com a gente
quer.
Na hora que a gente podia, malandro. Ele gravou com a gente, tipo, 10 e caralhada da noite.
Então, realmente,
entendeu?
Foi um negócio muito especial.
O cara teve a vida dele, vários bagulho pra fazer. Tava gravando Mr. Brown, tava gravando vários troços, cara. O cara tava com a vida corrida. E o cara tirou
um tempo
dele,
ele não veio aqui
dele,
em casa,
cara.
Não. Porque aí, realmente, eu acho que eu ia me cagar se ele entrasse na minha casa.
A gente ia surtar, né? Pra tirar
foi,
foto.
Isso aí foi
e
virtual.
Eu tô aqui, ó, me sentindo um nojo, ouvindo todas essas histórias raízes. E saber que eu sou geração Nutella, que já entrei com o microfoninho, já entrei com o equipamentinho.
Vocês verem,
entendeu?
Como é que é, né?
Já entrei com outro patamar, então vocês que lutem, tá? Eu vou construir minhas histórias daqui pra frente.
Você não precisou viver o quê? 2h30 de episódio, acabamos a gravação, uhul, gravou porra nenhuma, gravou tudo
isso,
no
cara.
Gravou
esse,
tudo
esse foi, na boa.
No fone do notebook, ficou tudo uma merda, vamos ter que gravar tudo de novo.
Qual foi esse episódio?
Foi da viagem, não, foi de férias ou viagem, foi um dos dois.
Teve um do
que
Bruno
que ficou bom
também.
Pra caraca. Que a gente ficou divertido. Acho que, eu não lembro se o tema foi férias ou o tema foi viagem. Que foi muito divertido. A gente gravou pra caraca, riu pra cacete. Quando foi ver, não gravou. A gente foi regravar, simulando as mesmas risadas e as mesmas piadas.
E ficou uma merda.
Comparado,
ficou uma merda.
Ah, ficou muito ruim, brother. Ficou
Mas ninguém
ruim.
Sabe como é que ficou. E eu mesmo não lembro mais como é que era isso. Então, pra mim, acho que tá tudo bem.
Um episódio que vocês gravaram que marcou muito, acho que foi lá no começo, quando eu logo descobri, assim, o Tricô, foi o que vocês gravaram com o pastor Henrique Vieira, que pra mim, aquilo ali...
Cara.
Sério, eu chorava litros.
Cara, não, assim,
e se, não, na moral, já tô avisando aqui. Se um dia esse maluco voltar aqui... Eu terei um AVC ao vivo aqui no bagulho. Eu não serei capaz de me controlar. Tô avisando.
Não, assim, o pastor.
Então
o pastor
vamos fazer
Henrique,
só pra gente fazer ele passar
é
mal. Vamos marcar mais
fez.
Uma volta vamos, dele?
Bora.
O pastor minha Henrique, nossa.
O pastor Henrique, ele foi tão absurdo que ele pegou três ateus falando assim: caraca, hein? Tô questionando.
Gente, não.
Fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida. Falei, cara, porra, peraí.
Pelo amor
Nossa,
de Deus.
Se eu tivesse encontrado você na minha infância, na minha juventude. É,
se eu tivesse frequentado a igreja do pastor Henrique na adolescência, hoje eu tava lutando as lutas de Jesus.
Cara, tava pô, que
eu
isso,
tava
cara?
Na luta aí, cara. Pra,
o cara,
pra
o cara é
pra,
incrível.
Pra,
um pra cara incrível.
A galera.
Porra.
Mano,
vamos pensar maluco. Num tema pra gente chamar ele, então. Vamos ficar nessa.
Tema qualquer coisa, cara. O cara fala bem de tudo. O cara fala bem da vida.
Chamando num tema que seja legal
vida,
pra ele
cara,
falar.
Da
também.
Vida como tá, com os ensinamentos de que ele tem lá, de como é que a gente pode ser uma pessoa melhor.
O que Jesus o faria é nessa pandemia?
Isso aí, boa. Daria porrada na cara do Bolsonaro. Isso é fácil. Com certeza, meu irmão. Nossa. Com certeza. Mas, ó. É, eu quero fazer uma rodada de perguntas aqui pra vocês. Qual que é, talvez esse já, o Tadeu já tenha dado esse spoiler, mas qual que é o episódio preferido de vocês?
Ah, posso falar outro além desse que eu tenho, que é muito assim, que também foi divisor de água pra mim? Foi o episódio 90, que eu não esqueço nenhum número pra não... Porque eu dou dica pras pessoas, às vezes, que foi o de carga mental, que eu descobri o nome da coisa. Tá ligado?
Ah, sério mesmo?
Sério legal, mesmo, cara. Foi ali que eu descobri o nome da coisa. Quando eu fui gravar em outros podcasts, já, tipo, já influencer, eu revisitei o episódio pra ver se eu já não tava. Se eu não tava falando merda, se eu já não tinha entendido errado. Fui revisitar o episódio com as meninas, porque também nessa onda de podcasts eu. Me tornei ouvinte delas também. Então, quando eu vi o como é que é o nome? Crossover? Nossa, eu falei, uh-huh, o que que uh-huh. é isso, gente? Como é que faz? E foi um episódio que marcou bastante pra mim. Porque aí eu comecei a pesquisar fora dali do episódio, né? Foi outras fontes também. Uh-huh. Entender o que era carga mental. Não só pelo olhar delas ali que elas trouxeram, que vocês trouxeram no episódio. Mas foi um episódio muito, tipo, divisor de águas. Esse é o ponto. E o do pastor Henrique Vieira, que eu guardo num potinho. Inclusive, tá aqui. Aqueles...
Eu tenho um chumacinho do cabelo dele. Mas a última exato. Vez que eu encontrei, eu arranquei um pedaço do cabelo
Comprei,
dele.
Comprei, né?
Eu ouvi esse episódio, depois de um bom tempo, eu revi esse episódio de carga mental. Foi aquele com...
O Mamilos.
Com o Mamilos, né? Então, hoje eu não guardei esse episódio, sabia? Porque eu acho que a gente poderia ter um bate-papo muito melhor com a cabeça de hoje. E naquela época, pelo menos eu, comparando com o que eu me acho hoje, né? Eu era muito pequeno, então eu acho que não deu profundidade... Para alguns temas que poderia ter dado. Uhum. Mas é engraçado que não tem como comparar, né? Naquela época eu era aquilo
era outra
naquela
pessoa,
época. Então,
você era outra pessoa, cara.
E elas assim, também, né? Também tem isso. Tipo, todo mundo era outra pessoa, outra
eu acho
coisa.
Que esse episódio específico, ele é muito bom. Mas tem muitas pessoas que têm bastante críticas com relação a esse episódio.
Eu vi isso no grupo uns dias desse.
Principalmente no grupo dos apoiadores. O pessoal lá no WhatsApp volta e meia, esse tema volta. E eu reconheço mesmo que existe uma tentativa de tentar tratar o homem como, né, como um coitado, uma criança, não tem que pegar na mão e tal. Isso, eu sei que isso ativa muitos gatilhos em muitas mulheres que já estão sobrecarregadas e que não conseguem, tipo, imaginar que além de tudo que elas têm que fazer, ainda tem que ter essa paciência com os seus companheiros. E eu sei que tem os seus valores esse episódio, ele é importante, tanto que estamos vendo aí o Tadeu dizendo isso. Mas eu sei que existe eu acho que existe uma demanda, inclusive, principalmente dos nossos apoiadores e da galera que criticou muito esse episódio, da gente trazer esse tema novamente e conversar com outras convidadas e talvez ver esse novo olhar, por exemplo, o próprio Vitor mesmo, o que que ele vai falar hoje em dia sobre isso? O que que o Tadeu vai poder trazer para contribuir, então?
Sim, porque para mim ali foi a iniciação ao tema. Tipo, então isso tem um nome? Ah, que legal, vou pesquisar mais. Aí fui a fundo, por isso que foi marcante para mim.
Isso, a própria Lúcia Midori aqui tá no chat falando, podia tentar trazer um novo episódio. Eu falei assim, acho que é isso. Acho que isso aqui não tá sendo nenhum... Um episódio de comemoração, um episódio de levantar. É uma reunião de pauta. A gente já levantou aqui que tem que chamar o Henrique Vieira, tem que fazer o de carga mental, tem que anotar esses negócios, porque eu vou esquecer assim que eu parar de gravar.
Eu sinceramente não tenho episódio preferido.
Ah, eu tenho.
Eu tenho um que eu guardo no coração.
Eu não consigo achar.
Não que ele é o preferido, mas é porque o que ele gerou me fez entender que eu tava atingindo uma galera que eu queria atingir. Porque uma galera nos apoiou. E a galera que não nos apoiou naquele episódio falei, cara, talvez essas pessoas não tenham entendido o que a gente tava falando, entendeu? Apesar de a gente ter falado zoando, elas não entenderam o que a gente tava falando. Que foi o episódio que mais deu merda na história do Tricô.
Ih, levantou, entendeu? Levantou.
Que é o sobre fraude.
Elimination Communication.
Elimination Communication.
Eu tô proibido de falar desse tema, entendeu? Porque quando eu falo desse tema, o Queiroz, ele censura. E tudo que eu falo, não sai.
Mas ele tá na nossa história, entendeu? Ele é um episódio que tá na nossa história.
Tá,
entendeu?
Na nossa história, sim.
E por mais que a gente tenha percebido, depois de muito tempo que a gente fez ele e tudo mais, não só depois de muito tempo, logo depois que a gente fez ele, a gente percebeu que a gente perdeu a mão em algumas coisas, nas zoações e tudo mais, mesmo as perdas de mão que a gente teve, as brincadeiras e tudo mais, o que ele gerou das pessoas que se sentiram muito atingidas, foi uma parada que mostrou pra gente que a gente estava atingindo um público que a gente queria. E aquele público que a gente estava atingindo, aquelas pessoas, muitas inclusive nunca tinham nos ouvido e vieram só para nos criticar, né, pelo aquele tema, era exatamente aquilo que a gente não queria chegar, né, naquelas pessoas. A gente nunca quis atingir aquelas pessoas, entendeu? Para falar com elas. Porque são pessoas que provavelmente não têm uma abertura porque da forma como para ouvir as coisas da forma como a gente fala. Entendeu? Então eu tenho um carinho especial por esse episódio, mas eu não posso deixar de falar aqui da pentalogia. São 5 ou são 6 do Fred?
Eu não sei mais qual que é.
Porque não tem como você falar sem falar do Fred. Porque o Fred ele é um elenco fixo que não tá todo dia em todo o Tricô.
Eu defino o Fred, eu defino o Fred como o Ranger Verde que aparece em alguns episódios.
Perfeito, perfeito.
Toca a flauta pra vir um Megazord e tipo... sai um dinossaurão, um robô pra salvar a humanidade junto com o Megazord. Pra mim o Fred é isso, assim.
Assim, quando o Megazord tá fudido, né? Tá na merda do cara, uma sequência de episódios que foram bons, mas não foram aquilo, aí vem ele e vai pá!
Exato.
Aí nossa, taca ali um episódio foda.
Bom, como vocês sabem, eu tricô pra minha terapia, então obviamente os tricôs que eu mais gosto de todos sempre são dos Fred, porque o Fred é terapeuta, né? Começa por aí, né? E tem muito ensinamento. É sempre um episódio de explodir a cabeça e que me traz muito conhecimento e muda um pouquinho a gente, né? Mas o episódio que eu mais gosto, eu não tô conseguindo achar o nome dele, gente. Então depois tem que...
Tu já não falou quais que eram os que você mais gostou, caramba?
Eu não.
Outro... Não?
Ah, não, foi o Alberto.
Não, é falta de sono, isso aí. Falta de dormir. É muito sono, ao contrário. É o episódio sobre autismo. Esse episódio, acho que foi o mais pesado, tirando de morte, mas enfim, era uma outra questão lá. Mas esse foi acho que um dos mais pesados que eu passei. Que esse episódio realmente mudou em mim muita coisa.
Esse
eu vi uma realidade.
De adoção. Esse de adoção.
O de adoção na sequência também
caralho,
foi muito bom.
Caralho, foram do caralho. Puta que pariu.
Esse de autismo, pra mim, virou uma chave tão grande que eu acho que, por mais que a gente saiba que vive numa bolha, ainda assim a gente imagina o que tá fora da bolha. Mas ainda assim tem muitas outras pequenos setores que você não tem nem ideia que existe e você não tem nem ideia do que passa. E esse episódio pra mim foi muito, muito marcante porque, sim, expandiu muito minha cabeça. Pra mim, eu acho que é o mais emocionante, eu acho que é o episódio que mais me marcou, assim, até hoje. Foi sobre autismo, e de adoção também foi muito bom. Tá próximo, mas esse de autismo pra mim, de longe, é top.
Pô, realmente, cara. Eu queria, antes de falar dos meus, fazer uma menção honrosa aí ao episódio que o Berto falou aí da fraude de pano, Elimination Communication. E esse realmente foi, acho que o único episódio que mais deu treta pra gente, né? E ele foi logo no início, assim, acho que a gente não devia nem ter 3 anos de vida e a gente fez esse episódio. E ele deu muita treta mesmo, deu, tipo, foi muita treta. E é muito curioso porque, por um lado, a gente tinha muita pessoa que tinha achado ok, tinha entendido e tinha curtido, mas tinha muita gente, principalmente do meio do Elimination Communication, as pessoas que trabalham com isso, ou que vivem disso, ou que vivem intensamente vivem isso no seu dia a dia, né, de ter fraude de pano, de fazer Elimination Communication com seus bebês, ficaram muito ofendidas com isso. E ofendidas principalmente porque esse episódio começou a se alastrar de uma forma dentro desses grupos, e pessoas que nunca ouviram a gente começaram a ouvir e não entendiam que realmente a nossa forma de falar é essa. A gente vai falar sobre as nossas vivências, a gente vai ser engraçado, a gente vai dar risada.
Provavelmente, para a maioria das pessoas que recebeu, que nunca tinha ouvido a gente, recebeu assim: olha que merda essa galera tá falando sobre Elimination Communication. Então eles já receberam o bagulho achando que eles estavam sendo ofendidos. Então eles já escutaram esperando ser ofendidos.
Sim, pois é. Então eu entendo que tenha havido essa reação. Mas eu fiquei muito preocupado. E assim, isso chegou a resvalar na Anne, sabe? As pessoas começaram a falar: pô, o Thiago, o Thiago tá maluco, não sei o quê. E aí a Anne começou assim: pô, o que que tá acontecendo, cara? E eu acho que eu nunca contei isso pra vocês aqui.
Falou.
Mas eu lembro que.
Falou em
eu
off,
falei assim,
né?
Pô, mas não, cara. É, foi em off. Eu falei assim: pô, mas não, cara. Houve episódio. Houve. Então, antes de você tirar conclusões, só houve. Eu não vou nem te falar o que eu falei, eu não vou nem contrapor o que você ouviu das pessoas. Só ouve, eu quero que você ouça. E aí ela ouviu, e aí ela falou assim: ué, mas eu entendi por que as pessoas estão odiando. Não achei nada demais. Você realmente falou da nossa vivência, do que aconteceu com a gente. Você realmente falou tudo que a gente viveu. Você fez esse recorte, inclusive, de que isso é uma vivência de vocês. Não entendi. Então, eu acho que houve esse peso muito de tipo, porque as pessoas criam essas expectativas também de que vão ouvir algum conteúdo na internet e querem que aquilo seja o ultimate episódio sobre Faldas de Pano, que a gente vai trazer aqui, que a gente seja CNN, né? Que a gente vai trazer três especialistas que falam tudo sobre Fraldas de Pano, Elimination Communication, e três que são contra. E a gente vai promover um debate democrático sobre isso. O Tricô nunca foi sobre isso. O Tricô nasceu das nossas experiências, nasceu das nossas vivências. A gente, quando traz convidados, é para trazer uma vivência diferente. Mas a gente nunca ofereceu essa coisa meio mamilos de ouvir os dois lados. A gente não se importa muito em ouvir os dois lados. A gente quer ouvir a vivência das pessoas, botar a nossa opinião. E é isso, né? A ideia do podcast nunca foi ser um podcast de debate. Ele nasceu para não ser um podcast de debate. Então, eu sei que tem muitas pessoas que criticam, inclusive, outros episódios porque sentiram falta, por exemplo. Ah, porque eu já recebi muito e-mail assim, né? Tipo, ah, eu sinto às vezes que falta um contraponto. A gente não trabalha em contraponto aqui. Não é porque a gente está sendo autoritário. Talvez em algumas coisas a gente realmente seja autoritário. Inclusive, fora Bolsonaro. Mas as pessoas precisam entender que nem todo podcast vai ser um debate democrático da CNN ou um episódio do Mamilos. Às vezes a gente está aqui realmente só para colocar uma outra pessoa, para trocar uma ideia, para falar sobre o que a gente está sentindo. E é isso. Então acho que aconteceu muito disso, dessa diferença de perspectiva. Muitas pessoas próximas a mim vieram me criticar por conta desse episódio. E a primeira coisa que eu sempre falava, cara: você chegou a ouvir o episódio? E a pessoa: não, mas é um absurdo. Eu falei assim: cara, mas você nem ouviu, sabe? Você tá vindo aqui me criticar e me questionar de algo que você não ouviu. Então eu não vou te explicar o que aconteceu. Eu preciso que você ouça para você vir aqui falar comigo. Então eu acho que ele demonstrou muito uma coisa, aquela coisa da polarização, né? Ele, tipo, bah, isso aqui é lixo, vamos dar rage.
Tipo assim, odeio filme de super-herói, nunca vi um, sabe? Tipo, ah, não, filme de super-herói é bosta, é uma merda, porque não representa o cinema.
Pois é. Então assim, ok, as pessoas podem decidir falar, enfim, classificar do jeito que quiserem, mas eu acho que a gente continua firme aqui nesse propósito de entender que a gente tá fazendo esse trabalho para conversar.
Isso foi, em teoria, bem lá no começo, né, cara? Não foi?
Foi bem no começo.
Mais ou menos.
A gente tinha um ano e pouco.
É, mas a gente tava atrás de nossas cinco estrelinhas de sempre, você lá putaço. Tô putaço. Você lembra do Roberto putaço? Uhum. Querendo mais estrelas.
Puto porque eles não tão dando.
Não deram no Facebook.
Mas a galera dando nota 1, bro. Nossa, eu fiquei muito chateado.
Foi rage, cara. A gente sofreu rage, porra. Mas acontece, né? A gente tá público.
A gente sofreu uma cultura do cancelamento lá no começo.
É, quando nem tinha nome disso ainda. É. Mas olha,
eu não podia
pra mim...
Até hoje não posso, sou censurado nessa ditadura.
Vai continuar
assim. E o pessoal aqui no chat é já na curadoria, ó. É o episódio 49 de abril de 2018.
Olha, tá vendo? É antigo pra caralho. Mas é uma...
galera.
Deixa eu falar os meus, então. Eu queria fazer essa menção honrosa ao do Fred, que é alguém que eu tenho um carinho
aos
muito grande.
Aos do Fred, né?
Aos do Fred, Mas assim, ao contrário das pessoas aí que sabem das coisas, eu não sei. Então vou contar com a ajuda dos apoiadores aí para resgatarem qual que é esse episódio. Mas para mim, talvez um dos mais marcantes tenha sido aquele que a gente falou muito de criança interior e de como que a gente não se ama, que a gente não aprende a se amar. E aqui no final o Fred deu aquela ideia de você colocar, mudar a tela de bloqueio do seu celular para uma foto sua de criança, para você se lembrar. E para mim aquilo me mexeu muito, assim. Eu passei muito tempo de verdade com aquela foto ali e eu sei que eu propaguei essa mensagem para frente. Eu sei que até hoje muita gente ainda usa, ouvintes do Tricô ainda usam. E eu lembro que aquele episódio me marcou muito por causa disso, porque fez um bem danado pra mim. Então, de uma forma geral, todos os episódios do Fred fazem muito bem pra mim. Esse me marcou muito porque eu chorei pra caralho também ali. Agora, pra mim, o de luto também, ele tem um lugar muito especial pra mim, porque ele me ajudou muito a ter uma percepção diferente. E eu me emocionei muito fazendo aquele episódio. E eu nem imaginei que depois eu poderia precisar daquele episódio. E ano passado a gente teve uma perda gestacional. E ter gravado aquele episódio me ajudou muito a passar por isso também. A continuar passando, porque nunca passa, né? E eu acho que... Estão falando muito aqui no grupo e eu preciso falar isso também, que acho que o episódio que a gente gravou, o primeiro com o Bruno, para falar foi sobre fantástico. A vida dele... Foi muito
Nossa,
forte.
Esse foi pesado, inclusive.
Foi muito pesado. Forte, foi muito emocionante. E, assim, a gente já era amigo e me fez ter uma admiração ainda mais, né? Conhecer quando você senta pra conversar. É aquela coisa, né? Você senta pra trocar ideia com a pessoa, pra ouvir a história da pessoa. E faz o seu carinho, a sua admiração crescer ainda mais. Então, pra mim, faz muito. É muito especial esse episódio. E principalmente porque esse episódio foi um dos que a gente teve que gravar duas vezes. No meio da história dele, eu falei, ih, caralho, peraí, o microfone
foi
aqui.
Não foi no início.
Foi
uns 30%.
Não, ele já tinha gravado já boa parte da história triste dele, cara. A gente, caralho, foi mal, cara. Desculpa, não sei o que, tem que reviver tudo isso. Mas pra mim é um episódio que também bate muito em mim.
Eu queria falar sobre essa questão esse episódio aí da criança interior, eu achei maravilhoso. Tão grande. Eu também botei minha porta no celular, né? Até você viu um print que eu te mandei, né? Sem querer, né? Não era esse o motivo, mas você viu. Aí você perguntou, sei o que eu tô pensando? Eu falei, todas as coisas que eu aprendo no Tricô eu faço de verdade. Eu até dei uma zoada.
Eu lembro.
Brinquei. Se tu puder, eu sou o único ouvinte que faz tudo que o Tricô manda. Aí, e essa questão de você ter esse exercício de imaginar você na criança conversando e tudo mais, me desculpa, gente. Eu cheirei horrores durante várias vezes posterior a esse dia, porque eu fiz esse exercício repetidas vezes. E toda vez que eu fazia esse exercício, eu chorava muito. Chorava. Aí até que já passou, mas enfim. Você vê como você tem questões ainda a serem resolvidas e pequenos exercícios. É pequeno porque é fácil, né? Pode ajudar você a se entender, a se resolver de uma maneira boa. Isso foi muito bom. E o episódio do luto é o único episódio do Tricô que eu nunca ouvi até hoje. Até hoje não ouvi. Acho que eu vou ouvir agora. Acho que eu tô preparado.
Eu acho que, inclusive, que ele foi o que mais ajudou a gente. Todos os episódios do Tricô nos ajudam. Mas eu acho que esse foi o que fez um carinho mais forte na nossa cabeça.
Acho que esse juntando com o pessoal até lembrou aqui. Eu acho que é isso mesmo, pessoal do chat. Que é o de sombras, do Fred. Eu acho que é exatamente esse do sombras. Que fala muito de criança interior
e
ajudam muito mesmo. Vocês acham que, vocês que talvez ainda pensem que a gente senta aqui pra gravar porque a gente quer ficar rico
nós
e tudo mais.
Nós que gravamos, a gente nunca teve a pretensão de fazer episódio daquela forma. A gente nunca sentou pra fazer episódio sabendo da pauta e tudo mais, achando que ia sair daquela forma, entendeu? A gente sempre achou que, pô, a gente ia falar sobre uma coisa que é pesada, que é difícil e tal. Mas a gente nunca achou assim. São episódios que, puta, são fantasmas. São muito bons, cara. Muito bons.
Sabe um outro episódio que eu acho muito curioso? O quanto que as pessoas têm carinho por ele. E um episódio que eu falo assim, nossa, mas esse é um episódio tão whatever, sabe? É o episódio de influências paternas. Vocês lembram desse? Esse é um episódio antigo pra diabo.
Um dos primeiros.
Influências paternas.
Um dos primeiros, cara. Eu acho, inclusive, que a gente deveria fazer uma versão 2.0 desse. Ouçam depois aí, pra vocês se lembrarem. Mas é um episódio que volta e meia todo mundo fala, ah, um dos meus top aqui é o influências paternas. Eu falo assim, nossa, mas... Eu lembro que esse era até um dos poucos episódios que a gente gravou na sala. Que normalmente a gente gravava no quarto. A gente tentou gravar na sala e o áudio ficou uma bosta. E tipo, eu falo assim, nossa, cara, mas esse também é um outro que fica... Ah lá, tá vendo? A Mirella Santos aqui acabou de falar. Amo esse episódio. É muito esquisito, cara. As pessoas... Tô te falando. Então, ó, vamos lá. Pastor Henrique Vieira, vamos trazer ele de volta. Sim. Vamos falar de novo sobre carga mental. Vamos tentar falar um novo sobre esse influências paternas. E falaram aqui no chat dos apoiadores, chamar o Emicida. Gente, olha só, vou falar um negócio pra vocês de coração. Eu tento chamar o Emicida há uns 2 anos, sem brincadeira. O cara nunca tem agenda. Eu tenho contato da assistente dele e tal, eu tô sempre... Ah, não, peraí, daqui a 2 meses tenta. Eu boto lembrete na minha agenda pra fazer daqui a 2 meses.
Vocês podem fazer então, assim, o trabalho de vocês, que é entrar lá no bagulho do Emicida não, e mandar o Emicida,
ele já topou. Ele já topou, sabe? Tipo, teve uma vez que eu marquei ele de loucura e o cara, pô, mano, vamos, não sei o quê. Eu falei, caralho,
então,
Emicida,
agora, cara, pandemia,
respondeu.
Ele tá.
E é só
lá,
questão
tá
de agenda
casa,
mesmo.
Tem, agora acabou a agenda, foda-se a agenda agora. Mas convenhamos, se o seu MC da mandar aqui assim, olha só, posso gravar com vocês 6 horas da manhã da segunda-feira, bora? Bora.
Vamos.
Nossa,
vamos.
Bora.
Eu chego às 4.
Tem problema não, velho.
Eu chego às 4. Nossa senhora.
Vamos sim, bora.
Ó, influência paterna foi em 2017, foi em fevereiro de 2017. De 2017 e o número 17, o do episódio. Ou seja, foi bem no início mesmo.
Aqui, a Débora aqui no chat falou, tenta a Marina. A Marina Santelena é a esposa do Emicida, né? E ela grava o Wanda, entre outros podcasts. Então, curto muito ela, a gente troca ideia já e tal. Mas eu sei que ela separa muito essa questão. Tanto que em toda a história do Wanda, se não me engano... Uma vez só o Emicida apareceu lá para gravar. E foi só por conta do lançamento do Amarelo. E eu sei e respeito muito assim, o lance que eles querem construir coisas distintas um do outro. E eu jamais usaria o contato que eu tenho com a Marina para tentar, sabe, me beneficiar de empurrar, dar uma empurradinha na agenda do Emicida. Então, assim, se não vai ser por ele, paciência. Algum dia vai ser, tá bom?
E o dia que o ego tirar foto do Vitor sem camisa na Praia do Leblon.
Aí o Emicida vai querer gravar com a gente.
Que é isso, né? Buscar Eva na creche.
Não, se der certo o Emicida, eu trago até umas rimas aqui. Ixi. Faço
não, a Débora falou pra gente chamar a Marina. Ah, tá. Bom, a gente pode. Sugerindo aqui chamar a Marina e a Bárbara dos Anjos, né? Que a Bárbara já gravou um episódio com a gente aqui também. Ela é uma amiga querida minha. A gente pode tentar fazer esse crossover aí, acho que vai ser interessante. Eu acho que é isso, né, gente? Talvez o talks mais alto, mais longo da história, mas por um bom motivo.
Foi um retrospecto de 5 anos.
É, né? Acabou sendo, a gente. Eu nem tinha essa expectativa, achei que a gente só ia falar de zoeira.
A gente não lembrou, né? Porque tem muito episódio maneiro.
Tem muito episódio.
Tem episódio que eles nos fizeram.
Tem muito convidado especial. Aretuza, nossa, cara, Aretuza é uma pessoa puta merda, caralho. Sabe? Foi muito maravilhoso. Todas as pessoas que passaram por aqui, acho que não tem um convidado que eu achei que tenha sido bosta, assim, que não tenha rendido o episódio.
Não, tem nenhum.
Tem alguns que vão falar menos e são um pouco mais, né, não desenvolvem muito, ficam muito presos na resposta. Esses episódios em que alguns convidados às vezes respondem sem evoluir muito, acabam sendo episódios que eu vou falar muito, né, porque eu fico tentando puxar o assunto. Então o máximo que pode acontecer é um episódio com um convidado que o convidado fale muito pouco. Né, mas eu ainda acho que rendeu o episódio, ainda acho que foi legal.
Então, o pessoal tá implorando menção honrosa aí ao Samuel, que faz milagres com tudo que a gente fala aí, ó. O cara representa.
Então, deixa eu falar, então. A gente teve, ao longo dessa história aí, três editores, né, tirando eu. A gente começou com o Vinícius Schiavini, que foi o cara que editou primeiro, que eu pagava do próprio bolso e tal, até perceber que eu não ia conseguir manter esse pagamento. E aí eu comecei a editar na hora do almoço no trabalho, de madrugada, até eu ver que eu ia morrer com isso. E aí a Clarinha,
saudosa,
a famosa Clarinha,
saudosa,
Ana Clara Fonseca, durante anos fez miséria com a gente aqui na edição. Então é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e amor por ela. E
se não fosse ela, com
depois
certeza
ela fez
o
também
tinha
o sinuca.
Acabado, o Thiago não ia dar conta.
Com certeza, com certeza. Então depois ela foi lá e fez o sinuca junto com um monte de outras mulheres fodas também. O sinuca agora ele tá, né, interrompido. E a vida dela também continuou a andar e ela não conseguiu mais dar conta da edição. E foi nesse processo ali que o Samuel surgiu e veio virar esse cara, esse amigo que a gente ama tanto e que tá aí com a gente até hoje, editando todas as maluquices que a gente inventa. E um cara de um talento também incrível. Um beijo, então, para todos vocês aí que já ajudaram a gente, já trabalharam com a gente. Não só as pessoas que editaram, mas todo mundo que já botou as mãos nas vitrines, fazendo as capinhas dos episódios. Fazendo revisão. É tanta gente. Vocês não têm noção do tanto de gente que se dispõe de tempo e trabalho. E às vezes trabalho, na maioria das vezes, na verdade, né, trabalho não remunerado. Porque a gente demorou muito para conseguir ter alguma coisa para pagar, por exemplo, a edição. E, ou pelo menos pagar do valor que realmente vale, né? Mas é muita gente com trabalho voluntário incrível aqui de montar a nossa Wikipedia, de alimentar a nossa Wikipedia, de fazer as capinhas, de revisar. A galera que tem um grupo imenso, isso vocês não sabem porque vocês não estão lá. Mas é um grupo com um monte de gente que ouve todos os episódios, cara. Ouve todos os episódios. E me ajuda a falar assim, porra, olha só. Tá vendo aqui, ó? O Vitor fez menção aqui a Elimination Communication. Eu já vou lá, ó. Manda cortar. Corta, Samuel.
Isso é muito fácil, brother.
Então, assim, é uma galera que, puta, cara, que ajuda muito. Tá muito no fechamento ali. Então, eu fico super feliz. Gente que ajuda hoje também a gente, pô, selecionar os e-mails. O Greg Bot, cara. Nosso apoiador que virou também um cara que ajuda a gente com os e-mails, na leitura de e-mails. O próprio Ângelo já ajudou a levantar algumas coisas também de pauta pra gente. Apesar de que a pauta, ela é basicamente sou eu que faço a listinha ali, né, dos tópicos que eu quero ler. Dos tópicos que eu quero abordar. E a gente vai na
que
fé.
Agora é a nossa salva-vidas, assim, né?
Tami, que inclusive agora acho que é quem mais recentemente se juntou, né, cara, ajudando a gente a organizar gravação e, puta, vamos lá, convidado de quem, e, que era um negócio que me consome demais, assim, vocês não têm noção do trabalho que é tocar um podcast. E como a conversa entre a gente aqui sempre foi de, não, olha, é o Beto e o Vitor, principalmente no início, né, olha, eu vou, mas vou pra gravar. Eu não tenho condição de assumir nenhuma outra responsabilidade. E essa foi a regra do jogo. Por mais que a gente brinque muito um com o outro aqui, pô, você não faz nada, não sei o quê. Não é de mágoa, é de brincadeira mesmo. Porque a gente sabe que o nosso combinado sempre foi esse, né? Mas que de fato dá trabalho. Então, ter essas pessoas ajudando também de forma voluntária, cada um com sua uma horinha ali por semana, duas horinhas por semana, isso faz o Tricô existir. Então o Tricô não existiria hoje se não tivesse esse tanto de gente também dando seu tempo, seu carinho pra gente.
Não, tem...
Tá bom, tá certo, tá bom.
Tem ali ainda, o André falou do episódio com o Luigi, ainda tem o episódio com os dois episódios com o Luigi, dois episódios com a Tchulin. A Tchulin, inclusive, voltou recente.
Uhum. É verdade.
Episódio, cara. Pelo amor de Deus.
Tem muito episódio,
muito episódio.
É muito episódio. E tem muito. A gente espera que tenha muito mais episódios aí pela frente. Inclusive, a gente tá gravando esse episódio aqui no dia seguinte. Esse Talks a gente tá gravando no dia seguinte a ter gravado um episódio que eu considero bom pra caceta, né? A gente gravou ontem o episódio anterior, que é o que vocês já devem ter ouvido aí, né? Que já saiu no feed de vocês. Que é o episódio sobre masculinidade, um novo episódio que a gente fez, uma nova discussão sobre masculinidade com o Pedro de Figueiredo, lá do Projeto Memo. Infelizmente o Berto não pôde participar, mas, cara, que episódio, bicho. Mas você, eu inclusive recomendo, cara, tenta ouvir esse daí, porque esse daí tá bom demais, cara, tá bom demais.
Faz,
eu acho que cortes, vale a pena, todo homem deve ouvir. Não, o cara quer relatório executivo, não, relatório executivo da minha mesa. Faça uma transcrição. É. Mas é isso então, gente. Muito obrigado por todos vocês. Eu amo vocês que estão aqui comigo esse tempo todo. Amo você, Tadeu, por estar aqui com a gente, mas parecendo que está há tanto tempo. Amo o Bruno, que está lá de madrugada. Já deve estar dormindo, mas eu espero que ele sinta esse amorzinho irradiando da gente aqui, direto no coração dele, lá no meio do Reino Unido, no cu de Judas, de muita neve. E amo todos vocês que estão aqui ouvindo a gente ao vivo. Tá, né? Tá sol?
Agora tá sol. É verão.
Não, cara,
lá.
Tá de noite lá. Não, mas tá de noite.
Aonde?
Ah, não, mas falei, é neve? Aí, lá
então tá
agora.
Bom, desculpa. Então tá bom. É porque aqui tá frio, achei que lá tava mais frio ainda. Mas amo todos vocês que nos ouvem há pouco tempo, há muito tempo, vocês que nos apoiam. Então, assim, eu só posso agradecer porque o Tricô é um negócio que tem meu coração. Considerações finais.
Galera, quero dizer o seguinte. Beijo pra semana supimpa. Sacanagem. Não, quero dizer que, Thiago, se não fosse você, esse Tricô não existiria nem um ano, quanto mais cinco. E eu tô muito feliz de participar desse programa de coração. E acho que sabe disso, né? Tipo, nessa... Ao longo do tempo, né? Era a parte difícil já passou, né? Agora é tão mais fácil. Agora não é? Agora tá tão ridículo. Então, o mundo tá até ajudando a gente a continuar melhorando. A ser mais fácil melhorar, né? E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família. Eu amo muito vocês realmente também. Porque a gente convive muito, né? É, a cada 15 dias a gente tá junto aqui. A gente se abre muito. A gente é muito intimista, né? Nos assuntos. Então, apesar do pouco convívio, a profundidade é muito grande. E eu espero que a gente continue assim ad eterno. Eu quero continuar minha terapia, brother. Depois que eu apaixonei pela terapia, eu não quero mais largar, não.
Posso falar?
Pode, Tadeu.
Vai lá.
Cara, é algo que é... Que valeria mesmo se não tivesse o hack. De nós quatro se juntar aqui com a galera aqui. Uhum. E trocar ideia e falar. Isso de fato é terapêutico mesmo. É, isso tem feito bem pra mim. Eu ainda tô trabalhando a minha mente pra saber, tentar adivinhar como que eu vou fazer quando nascer daqui um mês mais um filho. E né, pra conciliar essa coisa de, porque eu tô gravando nesse momento no quarto do filho que vai nascer. Então talvez algumas coisas mudem assim, mas eu quero tá fazendo parte dessa história que me moldou como homem, como pai. Então vocês três têm um papel fundamental nisso, nessa participação. Sou muito grato. A gente fala zoando, brinca aqui. Eu falei num dos primeiros episódios que eu vim gravar que eu sou esses cara mesmo que já sai fingindo costume, que como se a gente fosse brother mesmo, que essa é minha vibe, eu vibro assim, essa é minha energia. Então tô muito feliz de fazer parte disso, que venha 5, que venha 10, que venha vida longa ao tricô. E é isso, e tamo junto. Obrigado, gratidão, Thiago, pelo convite. Gratidão, Vitor, por você ser esse Mickey que me ilude em todo episódio, mas que eu já tenho um carinho gigantesco. Ao meu vizinho de estado, o Berto, né, que eu já tenho uma casa chique na Alameda Santos pra visitar, por essa amizade que a gente já tá construindo aí dia após dia, episódio a episódio. E é isso, obrigado mesmo aos ouvintes, aos apoiadores supimpas que me receberam super bem com todos os meus episódios, minhas falas, tudo aí, me acompanham lá também nas redes. É isso aí. Tamo junto. Um beijão, amo vocês também.
Eu quero agradecer a todo mundo que um dia acreditou que a gente podia fazer alguma coisa que, de útil, né? Que consegue escutar o que a gente fala e tirar bom proveito disso. Quero agradecer as pessoas que nos trouxeram ensinamentos, sejam nossos ouvintes, sejam as pessoas que passaram por aqui para deixar suas pílulas de sabedoria. Agradecer ao Thiago, porque se não fosse ele fazendo a cola, sendo a cola, a gente já tinha... É, esse álbum já tinha sido jogado fora tem um tempo, né? É, e é isso, gente. Torcer pra ter mais... Pelo menos mais 5 anos aí.
Pelo menos mais uma viagenzinha de público pra São Paulo. Mais
porra, cara,
pra gente se encontrar sem pagar dinheiro.
São Paulo não, pro Rio.
Não, pro mas Rio, não tem problema não, se for pra São Paulo. Se não tem problema não, se for pra São Paulo, eu vou passar a noite no hotel, foda-se.
Mas eu queria muito entrar em casa de rico. Eu nunca entrei em casa de rico. Quero ir visitar o Berto, cara. Ele tem uma como é que é o nome daquela mini? Ele tem um frigobarzinho retrô, cara, aí dentro. Só
não,
tem,
pode ser em São
só
Paulo.
Tem vodka.
Pode ser em São Paulo. Eu moro a 5 minutos do aeroporto.
Minha casa é menor do que a do
Guarulhos. 5 minutos do aeroporto de Guarulhos. Vocês passam na minha, a gente vai e faz um comboio e vai se alojar na Alameda Santos, número tal, tal, tal.
Cara, olha que incrível. A gente é tão Power Rangers que agora a gente tem a nossa Alameda dos Anjos, lembra? Que era a Alameda dos Anjos. Então, quando a merda aí vai tocar a flautinha, vai brotar aí o Fred, meu irmão. Porra, que
isso? Eu fico pensando que eu gordo.
Não, Samuel roubou assim.
Ai, 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 ai. Tricotox de uma hora, vocês me fodem. Ai, 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 ai.
O Alpha.
Mas antes, a gente era Pokémon. Mas Pokémon tinha 4, agora tem que realmente ser
verdade.
Pokémon.
Não tem mais easter eggs de Pokémon, a gente tentou fazer.
Não tem.
E eu já tô imaginando a gente no Ibirapuera. A gente no Ibirapuera fazendo sessão de fotos com poses de explosão, sabe? Que a gente faz um tipo.
Tipo, as formações Guinil.
Thiago Queiroz ao centro e tal, que ele é o Ranger vermelho e tal. Aí o pessoal já jogou aqui que é o Alberto de Rosa.
Não tem problema não, depois eu vou ter uma foto minha no carnaval de Ranger Rosa, por acaso.
O Victor é o azul, eu sou o preto, e o Fred Matos, o verde, vindo com a flauta, esse é o dragão.
Maravilhoso.
Enfim, saindo da
água. E o Bruno fica o de amarelo.
E o Bruno de amarelo, Bruno exatamente. Amarelo.
É isso aí. Agora, deixa eu falar uma última coisa pra gente fechar, então. Uma promessa pra vocês que estão vindo aí a gente, pra vocês que apoiam a gente, pra vocês, inclusive, que gravam aqui comigo. A gente vai fazer isso ainda. A gente vai fazer uma gravação ao vivo do Tricô. Isso vai acontecer.
Em algum lugar, em algum momento.
Isso vai. Em algum momento. Era pra ser isso naquele job lá do Poder do Colo. Só que aí a gente gravou um episódio com o Jairzinho, com o Xande. Mas era pra gente ter feito isso. Não compraram a nossa ideia. Mas a gente vai fazer essa porra acontecer.
Verdade, eu lembro que você falou.
É, cara, passando
mas a gente vai fazer acontecer. Deixa todo mundo virar jacaré. Vamos organizar esse bagulho. Isso vai acontecer.
Na Paulista.
Vai ser em qualquer lugar, irmão. Que eu tenho aqui pra... Vamos pra Salvador, vamos pra Recife. Entendeu? Tem que fazer uma Brasil Tour. Entendeu? Com infelizmente Brasil Tour, não dá, né? Com mas a gente pode filho, tentar irmão, fazer um
vou largar
tour
filho
também,
pra
né?
fazer tanto turnê, não. Aí eu sou cancelado pelo motivo certo. Hã? Não pode fazer tour pelo Brasil com quatro filhos, largar quatro filhos com a esposa aqui. Vou ter que levar todo mundo. Vai ter que viajar de Kombi.
É, ué, vamos
em cada cidade
a gente,
esse
a gente fecha aí com esses artistas que tem jatinho e.
Pega o jatinho do Lazinho. É, ele deve ter jatinho, né?
Deve ter.
O jatinho do Lazinho, porra. Eu chamo ele no zap aqui. Ô, Lazinho, pô, presta aí seu jatinho. Mas é isso, gente. Vamos então encerrando por aqui. Muita alegria, muita comemoração, muito bolo. O Tadeu já comeu o bolo dele. A gente queria também comer, mas ele já comeu.
Falta então... o resto, é que senão eu ia ficar falando com o granulado no microfone.
Então, gente, de novo, muito obrigado. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, super.
Valeu. Valeu, ladies and gentlemen. Beijo.
Uma das maiores alegrias que eu tive foi o convite para participar do Tricô, porque eu ouvia como espectador, né, e eu fiquei muito honrado, muito emocionado e também apreensivo, porque, sabe, né, você coloca aquela roupa especial para participar de um programa que... um podcast que você tem admiração pelas pessoas e foi muito gostoso porque foi uma sensação de familiaridade, pelo menos para mim, e que resultou numa dinâmica muito gostosa com os meninos. E depois veio a sequência os convites não pararam e o resultado sempre... muitas pessoas que me ouviam no Tricô também passaram a acompanhar meu trabalho e eu meio que facilmente distinguia quem eram as pessoas que tinham vindo do Tricô, porque elas tinham um aconchego, um carinho, uma visão muito afiada das coisas, pessoas assim, muito do bem. Então, eu sou muito feliz de participar dessa rede de pessoas, não só de vocês que estão à frente do Tricô, mas da rede que vocês criaram. É uma rede muito especial e eu sou muito feliz de poder participar e colaborar nesse sentido. Então, meus parabéns por esse tempo que vocês estão fazendo esse trabalho. É muito difícil para mim essa ideia de fazer o podcast, tanto que eu enrolo para fazer o meu podcast há muito tempo, porque eu sei como é difícil a dedicação e a qualidade desse trabalho. Então eu sei que 5 anos é muita coisa, assim, é muito amor, é muita esperança de ver um mundo com pessoas mais conscientes no cuidado com os filhos, e esse trabalho em especial, em particular com a masculinidade, com pais, parabéns Vocês são muito especiais e todo mundo que acompanha vocês também são muito especiais. Eu sou muito feliz de participar com vocês disso tudo. O amor é grande. Um beijão para vocês todos.
Aprendizade São Pimpa, o melhor podcast do mundo. Podcast Trancou de Paz. Trancou de Paz!